Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 5 de dezembro e no resumido número 241, nossa solidão digital migrou também para o mundo físico. Jornalistas artificiais confundem a informação online. Elon Musk convida anunciantes a se retirar do Twitter. As consequências de viralizar online, a Argentina e a primeira eleição com IA e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Natal tá chegando, com isso vai chegando também o final dessa quinta temporada do Resumido, ainda tem mais um episódio no formato tradicional. Quem quiser presentear esse podcast no Natal, pode participar do catarse.me/resumido, fazendo uma contribuição mensal com o valor que achar justo, ou então usar o Pix brunonatal@resumido.cc. Ajuda demais esse podcast a continuar. Se for impossível para você colaborar com R$4 ou R$5, que é a minha sugestão por ouvinte por mês, você pode ajudar divulgando o Resumido. Recomenda nas redes sociais, no WhatsApp, envia para os amigos, que já ajuda muito.
Né, tanto na ciência como na democracia representativa, na esfera pública, no jornalismo, eles têm uma arena comum.
Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
E a internet, como você acabou de colocar, mata isso completamente. Né? Cada pessoa tem a sua internet.
Esses dias eu li uma edição da Garbage Day, que é uma newsletter que eu gosto muito, e lá e eu li uma coisa que me fez pensar sobre uma outra. Vamos lá. Primeiro eu vou ler traduzido o que estava lá. Abre aspas.
Por que tão poucos novos astros pop surgiram ultimamente? Bem, eu tenho um palpite sobre o porquê, baseado nas minhas próprias interações com o algoritmo do Spotify esse ano. Na primavera passada, uma das estações de rádio de artista do Spotify me apresentou um músico que eu comecei a ouvir o tempo todo. Foi uma experiência engraçada para mim, um millennial, que durante a maior parte da minha vida teve um gosto musical moldado socialmente em vez de digitalmente. Eu descobri a música através de amigos, através das escalações de festivais, da minha cena local, através de subgêneros de bandas interconectadas e dos blogs que cobriam essa cena. Passar a descobrir música a partir de recomendações de algoritmos fez meu gosto musical se tornar muito mais estranho e eu suspeito que seja o motivo de eu não ir a tantos shows quanto eu costumava ir. Shows eram algo que eu iria com amigos se todos gostássemos da mesma banda. E nós não gostamos mais das mesmas bandas. Meu gosto musical agora é um conjunto pessoal de recomendações que o Spotify está me entregando. Eu ainda compartilho música que eu gosto com os meus amigos, claro, mas agora isso é algo secundário. O que pode explicar porque a maioria dos maiores artistas do Spotify são músicos pré-algoritmo. Eles são simplesmente a última safra de músicos a ficarem famosos antes da cultura se fragmentar.
Fecha aspas. Isso tudo toca num ponto que eu costumo comentar bastante por aqui sobre a realidade compartilhada. Hoje em dia, cada um vive numa bolha algorítmica, vivendo a sua própria realidade, tendo contato com conteúdos específicos que talvez nenhuma outra pessoa do seu círculo imediato esteja tendo. Isso vai isolando as pessoas. E da mesma forma que o Ryan aí na newsletter comenta que ele tem ido a menos shows, eu me reconheci porque eu também tenho ido a menos shows e um dos motivos é esse. Acaba que são bandas que eu gosto e não conheço outra pessoa que goste, ou então as bandas que estão vindo são bandas que eu não conheço, e isso vai isolando todo mundo. E pior do que isso, eu acho que esse isolamento, essa fragmentação, essa ausência de uma realidade compartilhada vai nos isolando para muito além da música. Hoje em dia é muito difícil as pessoas assistirem aos mesmos programas, cada um está assistindo uma série num tempo diferente, e nessa coisa vai todo mundo ficando sem papo, sem assunto, sem o que conversar, sem saber em que ponto que o outro está. É óbvio que tem vários benefícios dessa realidade que a gente vive hoje, com acesso imediato ao que quer que você queira, mas por outro lado a gente perde essas trocas que vão deixando a gente cada vez mais sozinho, apesar da gente estar cada vez mais conectado, pelo menos supostamente. Todo começo de dezembro é marcado pelas redes sendo inundadas pelo Wrapped do Spotify, que é aquela retrospectiva anual dos hábitos de audição dos usuários. Mas esse ano aí a retrospectiva enfrentou um problemão técnico. Foi tanta gente buscando as informações que acabavam batendo numa página em branco com uma mensagem de erro. O Wrapped é uma amostra do conjunto de dados que o Spotify tem sobre nós, que conseguem definir os nossos gostos musicais, os artistas preferidos e até em que cidade as pessoas ouvem a mesma coisa que você. É um pouco assustador o Wrapped todo ano, porque você vê o quanto que o Spotify sabe sobre a gente, embora mostre só um pouquinho ali, né? E isso também faz parte do assunto que eu acabei de comentar sobre a newsletter, o Garbage Day, que cada vez mais os artistas grandões, os que têm mais plays no Spotify, são aqueles antes do algoritmo. Vai ser cada vez mais difícil a gente ver um Rolling Stone, uma banda que vai durar gerações, porque cada um ouve um pouquinho de cada banda. Aliás, falando no Spotify Wrapped, eu prometi lá no grupo dos resumistas, para quem compartilhou por lá e compartilhou no Instagram, que ia citar nominalmente os ouvintes, pelo menos os que me comunicaram, que me disseram, que estava lá o resumido em primeiro lugar entre os seus podcasts mais ouvidos. Bastante gente em segundo, em terceiro, mas a gente tem que ter algum critério, né? Então eu vou priorizar quem deixou o resumido em primeiro. Foi o Alonso Bittencourt, Ana Carmo, Nível Delgado, Amanda Leite, Zé Pretim, Lucas Bori, Rilelo e os nossos Thiago Duarte e Agenor fazendo o dever de casa e mantendo também em primeiro lugar. É isso aí, muito obrigado a quem ouve o podcast toda semana, independente do resumido estar em primeiro lugar ou não. É muito legal receber essas informações e ter essa interação ali no grupo do WhatsApp, pelo Instagram e saber quem está ouvindo e curtindo. Essa semana chegou à conclusão de uma história que começou umas semanas atrás na NFL, a Liga de Futebol Americano. Um menino chamado Kevin Fitzgibbons começou a filmar jogadores de futebol americano meio que por hobby. Ele estava morando em Miami, conheceu um jogador de futebol americano universitário, se ofereceu para fazer imagens dele, foi fazendo várias imagens muito legais. Essas imagens ganharam bastante repercussão. Ele acabou sendo chamado para trabalhar na NFL. Ele trabalhava no campo do Miami Dolphins, em Miami, fazendo imagens para a NFL. E eis que esse atleta que ele começou a filmar lá atrás acabou migrando para o time de Miami, para o Miami Dolphins, e virou uma das grandes estrelas da liga, que é o Tyreek Hill, o wide receiver do Miami Dolphins. Nessa, o Kevin reencontrou com o Tyreek, começou a filmar muito ele ali no campo do Miami Dolphins, até que algumas semanas o Tyreek fez um touchdown, saiu correndo para comemorar, viu que o Kevin estava ali filmando, pegou o celular da mão dele, estava filmando para a rede social, e fez lá uma gracinha com o telefone, devolveu para o Kevin, que ficou amarradão e deu uns pulos, assim, comemorando pela imagem que ele tinha gerado. Bom, a NFL não viu com bons olhos isso que aconteceu, acabou demitindo o Kevin, na verdade, ele foi suspenso indefinidamente, e ele mesmo acredita que ele não volta mais a filmar na NFL. Olha que volta maluca, né? Do menino que foi atrás de filmar os atletas, acabou tendo o emprego dos sonhos e acabar dessa forma justamente pelo excesso de intimidade que ele criou com esse atleta. Às vezes, viralizar na internet não é tão bom quanto se pode imaginar. O governador do Amazonas, Wilson Lima, também vai acabar descobrindo que viralizar não é tão bom, não. Ele fez uma promessa no mínimo inusitada antes de embarcar para o COP28, a conferência climática que acontece na Arábia Saudita. Ele afirmou que vai cobrar da empresa norte-americana Amazon pelo uso do nome que remete à região amazônica. Numa entrevista, o Lima expressou o desejo de entender o benefício financeiro que o Estado deveria obter por conta do uso do nome. É absurdo que o governador do estado, que possui praticamente todo o seu território dentro da floresta amazônica, tenha como principal foco essa pauta durante uma conferência climática. Mas é muito provável que o real interesse do governador seja deixar de ser um desconhecido quando esse assunto viralizar no mundo todo. Eu já cansei de falar aqui que o importante é você ser citado. Não importa como, se é pro bem, se é pro mal, e se esse aí parece que é mais um caso pensado justamente para viralizar. E só para tirar uma possível dúvida, segundo o G1, a escolha do nome Amazon pelo Jeff Bezos, fundador da empresa, tem dois motivos. Ele queria que o nome fosse com a letra A, porque na época as ferramentas de busca indexavam os resultados em ordem alfabética, e ele tinha o desejo de associar a marca ao maior rio do planeta, para tentar refletir a magnitude da empresa. Ou então eu já li uma versão que era a floresta de livros que seria a Amazon. Viralizou no TikTok um vídeo explicando que o canto dos pássaros, com uma frequência bem específica, ajuda a abrir os estômatos das plantas, que facilita a respiração matinal das plantas. Os estômatos é por onde entra o CO2 e sai o oxigênio que as plantas filtram para nós. Essa teoria já é conhecida, tem algumas pessoas que aplicam ela, alguns agricultores. Tem um que conseguiu fazer um milho que cresce até 4,5 metros de altura e um outro que conseguiu gerar 5 vezes mais abóboras na plantação ao tocar música clássica para as plantas. Esse método é conhecido como Sonic Bloom e realmente funciona. E explica também porque tanta gente diz que é importante conversar com as plantas. O grande rei Roberto Carlos, por exemplo, é um que cumprimenta todas as plantas. E as plantas parecem que amam música e odeiam veneno, logicamente. Uma pesquisa da Rodale Institute revelou que a agricultura orgânica regenerativa é mais eficiente e resiliente em condições climáticas extremas. O estudo de 40 anos do Farming Systems Trial comparou sistemas de cultivo de grãos orgânicos e convencionais, destacando que em anos de seca, os rendimentos de culturas orgânicas foram 31% maiores do que os convencionais. Além disso, os solos orgânicos apresentam melhor retenção de carbono e maior diversidade de entradas de carbono, resultando também numa maior biomassa microbiana e matéria orgânica no solo. A infiltração da água também é mais rápida em sistemas orgânicos a longo prazo. Ou seja, quem defende os transgênicos como forma de aumentar a produtividade, talvez não esteja tão certo, será? O Fortnite vai lançar em 2024 um novo mapa chamado Zumbi dos Palmares, desenvolvido pela Salve Games, integrante do Preta Hub. Esse mapa recria o Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da história do Brasil, e homenageia o líder, o Zumbi. A ideia é educar jovens sobre a história do Brasil sob uma perspectiva decolonial. O mapa foi criado por uma equipe majoritariamente negra e inclui visitas a locais históricos. Além de entretenimento, o jogo tem um foco educativo, incentivando o reconhecimento da luta e resistência negra na história brasileira. Agora uma notícia boa para a ciência. Desde 1996, a ciência brasileira ganhou 21% mais relevância global, com um aumento de 9 vezes na publicação de artigos científicos. Foi de 8.300 para 74.600 em 2022. Um relatório da agência Bori e Elsevier mostra que, apesar da queda em 2022 comparada a 2021, o Brasil manteve uma média de citações próxima à média mundial.
Sports Illustrated published articles by fake AI-generated authors.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
We're seeing, I think, the kind of culmination of some really challenging tendencies and trends in digital media.
A Sports Illustrated, uma revista de esporte muito conhecida nos Estados Unidos, teve a péssima ideia de publicar artigos de autores fictícios gerados por inteligência artificial sem avisar aos leitores. Quem descobriu isso foi a Futurism, que fez uma pesquisa em todos os artigos que estavam no site e descobriu lá vários jornalistas que não existiam. Um exemplo é o jornalista e autor Drew Ortiz, que tinha um perfil e foto criado por inteligência artificial sem existência nenhuma real ou nenhuma presença em mídias sociais. Fazendo essa busca, eles descobriram que vários dos autores estavam nesse caso. E depois de eles serem questionados sobre essa prática, a Sports Illustrated diz que todo o conteúdo e todos os perfis gerados por IA foram removidos do site da revista. E esse tipo de substituição completa de pessoas por IA não afeta só a qualidade do conteúdo produzido, mas também a transparência jornalística e também até vai erodindo a confiança dos leitores. Uma das dicas que tinha num artigo, um dos comentários desses artigos gerados por inteligência artificial pela Sports Illustrated, dizia que o vôlei era um esporte um pouco complicado de começar se você não tivesse uma bola de vôlei. Aí a pessoa entra, lê isso e acha que o veículo não é nem um pouco sério, como de fato não parece ser mesmo quando faz esse tipo de coisa. A Sports Illustrated também alegou que contratava uma empresa para gerar esses artigos em massa e eles fizeram isso sem autorização da revista, ou seja, já vão botar a culpa no estagiário. E tem um outro fator importante aí, que no futuro a gente pode ter menos jornalistas profissionais ou pelo menos menos jornalistas bem remunerados quando vai se terceirizando essa produção em massa de notícias que nem são notícias para um robô. E também isso aí é o que indica uma pesquisa do Banco Central Europeu que revelou que a inteligência artificial está mais propensa a reduzir salários do que eliminar empregos, especialmente quando a gente está falando de jovens trabalhadores altamente qualificados. Faz sentido, né? Em vez de você ser bem pago para fazer um trabalho que exigia várias etapas, algumas dessas etapas são consumidas pela inteligência artificial e o papel do profissional é só revisar, coisa que a Sports Illustrated nem fez. E aí diminui o salário, né? Esse estudo analisou 16 países europeus e mostrou que setores expostos à IA tiveram um aumento na participação no emprego e que os empregos de baixa e média qualificação não foram tão impactados. Essa pesquisa também aponta para impactos neutros a ligeiramente negativos nos salários, sugerindo que o maior efeito da IA ainda está por vir. A gente não vai perder o nosso emprego para a IA, mas os nossos salários podem reduzir significativamente. A banda Kiss fez o seu último show ao vivo em Nova York e agora pode se tornar a primeira banda a ser substituída por avatares virtuais. Quer dizer, se você desconsiderar o Gorillaz, né, que já nasceu como um avatar digital. Os avatares foram desenvolvidos pela Industrial Light and Magic, do George Lucas, criador do Star Wars, e pelo Pop House Entertainment Group. O Paul Stanley e o Gene Simmons, do Kiss, foram questionados sobre essa mudança e falaram que a principal vantagem de ser substituídos por uma versão digital é a capacidade da banda de permanecer eternamente jovem e icônica com a tecnologia. A técnica de captura de movimento foi utilizada para criar esses avatares, isso aí ajudou a preservar a essência dos integrantes da banda. Esse avanço aponta para um futuro onde os artistas podem continuar a performar digitalmente eternamente, o que para mim é uma péssima ideia, porque eu mantenho a minha máxima que banda boa acaba. Passou de 10 anos, é difícil uma banda não começar a derrapar, hein? No Japão, cientistas conseguiram pela primeira vez usar IA para reconstruir imagens a partir da atividade cerebral das pessoas, com um resultado de mais de 75% de precisão. Normalmente, isso era possível quando o sujeito via as imagens ou quando o tipo de imagem era especificado. Estou pensando num cavalo, e aí tentava reconstruir. Só que agora, utilizando um aparelho de ressonância magnética, eles registraram a atividade cerebral das pessoas vendo 1.200 imagens variadas e, a partir disso, a IA criou gráficos de pontuação com alguns fatores, né, como cor, forma, textura, e um programa traduziu sinais neurais em imagens, reconstruindo com essa precisão de 75%. Essa tecnologia promete avanços na comunicação médica, especialmente para pacientes que perderam a capacidade de se comunicar de maneira verbal. Por exemplo, isso aí poderia ajudar pessoas com doenças neurodegenerativas, lesões cerebrais ou condições que afetam a fala. Esses pacientes poderiam se comunicar visualmente com as suas ideias e as suas necessidades. É claro que é impossível pensar que isso aí também vai virar uma máquina de ler mente, hein? Já pensou? A IA chegou na política faz bastante tempo, mas as eleições argentinas para presidente, terminadas algumas semanas atrás, podem ter sido o primeiro grande marco de um uso massivo de IA em eleição. Por lá, os candidatos presidenciais Sérgio Massa e Javier Milei usaram e abusaram de IA para criar e difundir imagens e vídeos de campanha, além de realizar ataques mútuos. Como a IA permite manipular o conteúdo, fazendo coisas como colocar os candidatos em filmes famosos, em memes, e até falar coisas que eles nunca diriam, essa prática foi causando um intenso debate sobre desinformação e como a gente vai chegar num lugar onde a realidade e a IA são praticamente impossíveis de diferenciar. Por enquanto, o conteúdo gerado por IA ainda parece claramente falso, mas a facilidade de criação, de viralização e a velocidade de evolução dessas ferramentas são um problema a ser enfrentado e devem ser observado como o maior desafio a ser superado nas eleições pelo mundo. Lembrando que em 2024 tem eleição aqui no Brasil. Aliás, uma das entrevistadas do Resumido Entrevista da temporada desse ano vai falar justamente sobre isso. É surpresa. Espera que já eu vou revelando os convidados, entrevistados e entrevistadas. Aqui no Brasil, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou uma lei redigida pelo ChatGPT e se tornou o primeiro projeto de lei gerado por IA a ser aprovado no Brasil. O vereador Ramiro Rosário, do PSDB, utilizou o ChatGPT para elaborar um projeto de lei que proíbe a cobrança de novos relógios de medição de água em casos de furto. Curiosamente, a justificativa do projeto ficou incompleta justamente por conta da limitação de caracteres da ferramenta e só foi corrigida depois de um alerta da sessão de redação legislativa. Para defender o uso da IA, O Rosário destacou a eficiência de custo e otimização de trabalho que foi proporcionada pela ferramenta, apesar de existirem, óbvio, preocupações sobre a exposição de dados sensíveis e a aplicação ética da IA na legislação. E, obviamente, ninguém leu nada, né? Porque se foi a voto faltando um pedaço, é porque é isso. Jogaram o texto, que saiu tá bom e ninguém lê. É óbvio que isso não vai dar certo, não é para ser usado dessa forma, né? Segundo a futurista Marta Gabriel, entrevistada pelo Globo, a IA representa a maior revolução cognitiva da história. Ela explica que a IA, definida como essa capacidade de computadores realizarem tarefas que exigem algo parecido com a inteligência humana, não vem para substituir os humanos, mas sim para ampliar suas capacidades. A democratização da IA, que está sendo acelerada por ferramentas como a ChatGPT, transforma a produção, a criação e vai afetando vários setores. Isso exige novas habilidades e também uma abordagem ética na criação de IA. O Brasil, apesar de inovador, é predominantemente ainda um consumidor de IA e precisa aumentar a sua capacidade de criação e inovação. Uma mãe perdeu acesso a todas as suas contas do Google, incluindo YouTube, fotos, e-mails, por conta de um vídeo do seu filho de 7 anos que foi considerado exploração sexual infantil pela IA do Google. O vídeo era uma brincadeira que acabou sendo mal interpretada e, por conta disso, foi denunciada ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Era um vídeo em que um dos filhos dessa mãe acabou se gravando nu, logado numa conta que pertencia a ela. Esse problema mostra como pode ser desafiador moderar esse tipo de conteúdo e que não dá para isso ficar na mão só de uma IA, que aí precisa ter alguma revisão humana, né? O caso acabou sendo noticiado e a conta dessa mãe foi restaurada.
If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Go fuck yourself. Is that clear?
Elon Musk se meteu em mais uma confusão. Eu tento não falar dele aqui, mas é difícil. Depois que ele concordou com um tweet antissemita. E numa entrevista ao New York Times, falando sobre esse tweet polêmico e sobre a punição que ele vem recebendo dos anunciantes que querem se distanciar de uma plataforma tão polêmica, o Elon resolveu confrontar os anunciantes da pior forma possível, como ele costuma fazer. O bilionário basicamente mandou os anunciantes que largaram a plataforma depois disso irem se catar, não exatamente nessas palavras. Ele chegou até a pedir desculpa várias vezes pelo tweet que deu origem a essa confusão toda, mas ele continua confrontando as empresas que cortaram a publicidade. É bom lembrar, né, que o Twitter é uma plataforma que depende de anunciantes e que ele pagou 40 bilhões de dólares pelo brinquedo. Não sei se é muito inteligente fazer isso que ele está fazendo, não. E mesmo que eu concorde com ele, é muito ruim que os veículos ou plataformas dependam de publicidade para existir. Nesse ponto ele está certo. Mas qual é a alternativa hoje? Já que a assinatura não vende, colaboração não cola, é difícil. Esse é o método que tem hoje, então ele está botando tudo a perder. E essa questão do financiamento dos veículos de notícia e de imprensa é tão importante que ela vem surgindo muitas vezes aí quando a gente fala de Big Tech. Muitos governos, países reclamando, por exemplo, de como as plataformas como Google, Facebook usam o conteúdo jornalístico e não geram nenhuma remuneração para quem criou aquilo. E, óbvio, os veículos de comunicação também reclamando disso. O Google agora fechou um acordo com o governo canadense e concordou em pagar 100 milhões de dólares canadenses, que dá mais ou menos 360 milhões de reais, por ano, para um fundo de apoio às organizações de notícia do Canadá. Esse acordo encerra um impasse de 6 meses que surgiu depois da aprovação de uma lei no Canadá que exige que as plataformas digitais, como Google e Meta, paguem pelas notícias online. O Google resistia à ideia de pagar por links de notícias e tinha um medo que isso aí criasse um precedente para outros conteúdos. Essa lei visava trazer mais equidade no pagamento por notícias online, dada a dominância do Google e do Meta no mercado de publicidade online. O acordo anunciado permite que o Google não tenha que negociar com cada editor individualmente e ele paga para um fundo coletivo, enquanto a Meta mantém a sua decisão de bloquear os links de notícias no Canadá. A postura da Meta é péssima, porque faz com que o leitor, o usuário, não tenha acesso às notícias, a pessoa vá buscar uma coisa e não tem o resultado. E, por outro lado, o Google, ao pagar, começa a admitir que quando ele apresenta os resultados na sua página, puxando de algum site e fazendo muitas vezes que o usuário nem vá até aquele site para ler, Isso aí tem uma continha para ser paga, né? Senão, como é que chega a notícia para o próprio Google conseguir puxar? Ainda mais agora em tempos de IA, onde tudo o que mais se faz é ir lá e puxar o conteúdo de algum lugar para poder gerar material para o aprendizado de máquina que ensinam essas inteligências artificiais. No fim das contas, vai todo mundo entender que notícia, conteúdo, vale sim dinheiro. No Brasil, a Câmara dos Deputados propôs uma audiência pública com a Organização Internacional do Trabalho para discutir a regulamentação do trabalho em plataformas digitais de maneira global. Essa subcomissão, formada em março de 2023, quer garantir dignidade e proteção social aos trabalhadores de aplicativos. De acordo com a The Verge, o regulador de concorrência do Reino Unido, a Competition and Markets Authority, CMA, interrompeu provisoriamente a proposta de compra do Figma pela Adobe, uma transação avaliada em 20 bilhões de dólares. A CMA considera que o negócio iria eliminar a concorrência nos mercados de software de design, a menos que a Adobe divida suas operações que se sobrepõem. A Adobe e o Figma têm até 19 de dezembro para propor soluções e a decisão final está prevista para 25 de fevereiro. Esse caso também é analisado por órgãos reguladores da União Europeia e dos Estados Unidos. Já a aquisição proposta pela Amazon da fabricante de um dos mais conhecidos aspiradores de pó inteligente, os Roombas, a iRobot, no valor de 1,7 bilhões de dólares, enfrenta objeções na União Europeia. A Comissão Europeia emitiu um comunicado preliminar de preocupações, sugerindo que essa aquisição pode restringir a concorrência no mercado de aspiradores de pó robóticos. Parece que essa sempre é a justificativa, né? Vai restringir a concorrência na coisa tal. E vai mesmo, né? A Amazon tem até 14 de fevereiro de 2024 para responder à comissão e decidir como seguir. Reguladores britânicos já aprovaram o negócio, enquanto a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos ainda está investigando. A Anatel publicou um despacho para combater o golpe da falsa central de atendimento utilizando números 0800. As operadoras de telefonia têm que suspender a venda desses números e implementar medidas até o dia 27 de dezembro para coibir fraudes. Isso inclui a suspensão imediata de números suspeitos e bloqueio definitivo caso haja esclarecimentos insuficientes. As teles também têm que limitar a venda de números 0800 e incluir cláusulas contratuais como a revenda sendo responsabilizadas por omissões. É óbvio, né? O número 0800 sai ali limpinho, tem como controlar de onde vem e mesmo assim é vendido para gerar fraude. Me parece uma coisa um pouco fácil de ser controlada ou pelo menos fiscalizada. A Meta está planejando lançar a sua cópia do Twitter, o Threads, na União Europeia no próximo mês. Mas para cumprir as regulações da União Europeia, a empresa pode oferecer um modo apenas de visualização do aplicativo, permitindo que os usuários vejam postagens sem a necessidade de criar um perfil, embora você precise de um perfil para postar. Ainda não está claro como a Meta vai construir um feed algorítmico para usuários que não têm perfil ou se eles vão poder seguir outros perfis. Agora, qual é a graça de entrar numa rede social que você não pode postar? Mas é o jeito que a Meta está dando para não ter que lidar com as regulamentações e as limitações impostas pelo modelo da União Europeia em relação à coleta de dados. O TikTok lançou contas de artistas, oferecendo ferramentas para ajudar os músicos a alcançarem novos fãs e aumentarem o engajamento. Ô, história velha, hein? Vem na minha plataforma, eu te ajudo a chegar nos fãs. É um intermediário que finge que não é intermediário, você vai lá, aposta que vai dar certo e se estrepa, porque você nunca mais chega nos fãs e nos seguidores que você levou para a plataforma. Essa nova versão do TikTok inclui uma aba chamada Música que vai agregar os catálogos e adicionar automaticamente novas músicas, o que vai facilitar a descoberta desses sons aí pelos fãs. Outras funcionalidades são o Behind the Song, que revela o processo criativo e a inspiração dos artistas, ou seja, mais trabalho para o artista para poder popular essa área, gerar conteúdo para isso. Essas inovações foram inspiradas no Spotify e refletem essa expansão do TikTok de olho no streaming, incluindo a integração com outros serviços de música. Lembrando que a ByteDance também tem o Wrestle, né, que é uma plataforma de streaming de música. Talvez, será que vão juntar as duas coisas? E nesse mundo algorítmico, é muito difícil você organizar o conteúdo que você quer ver, mesmo tendo um perfil numa plataforma. É nessa que um aplicativo chamado Play serve para ajudar os usuários a organizar os vídeos que ele quer ver no YouTube. Ele deixa você favoritar ou salvar dentro do YouTube para assistir mais tarde, num lugar que não vai ter depois interferências de outras sugestões, outras recomendações algorítmicas. Você consegue separar os vídeos e ver um feed só com o que você queria ver. Esse aplicativo ganhou uma nova atualização que adiciona uns recursos que eram muito esperados, que era a opção de seguir canais do YouTube e organizar os vídeos em pastas, com uns filtros avançados também para você conseguir se atualizar dos novos vídeos. Além disso, agora também tem um aplicativo para desktop para o Mac que inclui um player de vídeo integrado. Se você gosta de bater papo, mandar dicas, que é o que eu mais gosto, me marcar em posts para eu ver uma notícia que você achou a cara do Resumido, é só você me procurar nas redes sociais. Por mais paradoxal que pareça, o Resumido tem perfil em toda parte. O arroba urbe, o RBE no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads, e também youtube.com/resumido. Lá anda mais devagar um pouco, mas é bom ficar ligado por hora, porque vem aí a nova temporada do Resumido Entrevista. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio, organizadinhas para quem quiser se aprofundar nos assuntos, e também pode me pedir o link para participar do grupo de resumistas aberto, onde todos conversam, trocam várias dicas muito boas, enquanto ainda tem vaga. Daqui a pouco esse grupo lota, eu não sei se eu vou abrir um segundo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Bodies, do inglês de corpos, é um drama policial da Netflix que mistura vários gêneros e envolve quatro detetives em diferentes épocas que investigam o mesmo assassinato. Lembra um pouco Dark, né? Essas viagens temporais. Começa em 2023, depois volta para 1941, 1890 e cada período vai trazendo as suas próprias nuances. À medida que a série vai avançando, essas conexões entre as épocas vão se revelando. A trama vai se aprofundando e acaba virando um banquete de gêneros, né? Tem desde drama de época até filme noir dos anos 40. Tudo com essa atmosfera de drama policial. Se você gosta dessas viagens no tempo, é uma boa série. Essa dica veio lá do grupo de resumistas, inclusive. Não é um mero lugar comum dizer que a Stefana Fratila viajou no seu mais recente álbum, I Want to Leave This Earth Behind, Quero Deixar Essa Terra Pra Trás. A produtora italiana, que é radicada no Canadá, passou os últimos 5 anos visitando alguns dos principais laboratórios da NASA nos Estados Unidos em busca de uma resposta para uma questão. Se cada planeta no nosso sistema solar fosse um quarto, qual seria o som de cada um desses quartos? Com a ajuda de um astrônomo da NASA, o Dr. Connor Nixon, a Stefana juntou os dados sobre a atmosfera, o solo, o relevo desses planetas e criou o Sononaut, uma série de plugins que emulam essas condições. E com eles, a Stefana criou as 8 faixas do disco, cada uma com o nome de um planeta. E como era de se esperar, o resultado ficou bem abstrato, mais para instalação sonora do que música para ouvir lavando louça. Na verdade, I Want to Leave This Earth Behind parece a trilha sonora de um filme de ficção científica imaginário. Ora pendendo para o som ambient, ora lembrando momentos do grande Tangerine Dream. E como os plugins estão disponíveis para baixar no site sonaut.space, qualquer um pode criar sua própria odisseia musical no espaço. Nesse episódio, você ficou sabendo como a solidão digital está se estendendo para o mundo físico, do impacto dos jornalistas artificiais na confiabilidade das informações online, do convite do Elon Musk para que anunciantes se retirem do Twitter, dos efeitos inesperados de viralizar online e muito mais. Se você gosta do Resumido, não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Caso seja na Apple Podcast, também dá para deixar uma resenha, além disso tudo que eu acabei de pedir. Ajuda demais e eu te agradeço. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Se você ouviu até aqui, me dá um feedback depois e me diz se você achou que eu falei rápido demais nesse episódio. Eu dei uma improvisada, eu mudei aqui um pouco. Eu normalmente escrevo, mexo bastante no roteiro antes de gravar e hoje eu não mexi tanto. Eu fui em cima do roteiro do Agenor, improvisando ao vivo. Não sei se isso faz eu falar mais rápido, mais natural. Me conta aí. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.